O transplante de microbiota fecal vem sendo utilizado tanto para alívio de sintomas e tratamento de doenças intestinais, até o combate à obesidade. A técnica é recente. Os primeiros estudos foram apresentados em 2013. Para alguns pesquisadores, ainda é necessário estudar mais, conhecer melhor as consequências a longo prazo destas experiências já realizadas. E o que a gente pretende discutir é o alcance desse tipo de tratamento. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. André Zonetti. Ele é gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor André, bom dia, como vai?
Bom dia.
No caso hoje, o fato de estar sendo utilizado para obesidade já é uma novidade, apesar de ser um tratamento recente, em relação à primeira forma de tratamento da microbiota fecal. Quando é que ela foi usada e de que forma foi usada pela primeira vez?
Olha, na verdade, assim, isso não é um fato, vamos dizer assim, consumado. A gente não tem essa indicação para transplante de fezes para o tratamento da obesidade. Existem um grande número de estudos, um grande interesse em relação ao estudo da microbiota nos últimos anos e foi se associando com alguns fatos. Então, a gente sabe que alguns pacientes, os pacientes obesos, os pacientes que têm síndrome metabólica, têm um comportamento e têm uma composição da microbiota um pouco diferente. Mas isso não significa que isso seja a causa da obesidade ou que se você reverter ou alterar isso, vai alterar em termos da obesidade. Porque um dos principais fatores que interfere com a microbiota é justamente a alimentação. Então, se o paciente se alimenta de uma maneira diferente, ou se ele usa alguma outra medicação, isso vai ter um impacto também na microbiota. Então, não é de se esperar, na verdade, que um paciente obeso, um paciente magro, tenha o mesmo hábito de consumo, mantenha geralmente o mesmo tipo de alimentação. Eu acho que isso já é um fator que é importante em termos que a gente tem que levar em consideração sempre. Uhum. Tá certo? Então, eu acho que ainda é uma coisa bastante preliminar. Existem, o estudo está sendo feito, pelo que na verdade foi começado, mas isso não pode ser estipulado, não pode ser, na verdade, considerado como um tratamento para obesidade ou como uma indicação em relação a isso.
Em que casos específicos, professor André, esse tratamento é eficaz? Para que tipo eficaz? Para que tipo de doenças intestinais, né?
O transplante fecal, na verdade, é assim, a principal indicação hoje, ou na verdade, assim, principalmente se tem a nível de exterior, e o que talvez tenha melhor resultado seja para a infecção pelo Clostridium refratário, que é uma bactéria que causa um processo inflamatório no intestino agudamente e que geralmente está associado com pacientes internados e com uso de antibióticos ou algumas outras situações que podem favorecer isso. No Brasil, a gente não tem conhecimento dessas bactérias mais resistentes, que seriam Clostridium e super virulento, na verdade, que produziria maior quantidade de toxina e causaria mais problemas e maior dificuldade de estar tratando. Nos Estados Unidos, isso tornou-se um problema mais sério. E quando você não consegue tratar de outra maneira, o transplante fecal parece ser efetivo. Só que essa é uma situação que gera uma mortalidade em torno de 20%. Esses números variam um pouquinho de um local para outro, mas é uma coisa grave. Então, no qual você submeter um paciente a uma situação de risco ou desconhecida ainda pode ser justificada porque você tem uma situação bastante aguda e que realmente causa um problema sério. A gente tem que conseguir com outras soluções mais normais. Extrapolar isso para outras doenças, a gente precisa ter um pouco de cuidado porque a gente não conhece, na verdade, a grande maioria dos componentes da microbiota. Uhum. Hoje a gente conhece uma porcentagem pequena das bactérias, cerca de 10% das bactérias que a gente tem no intestino, mas a gente não tem conhecimento, na verdade, de nada sobre os fungos, ou pelo menos muito pouco sobre os fungos, os vírus, os protozoários, que estão geralmente na flora, na microbiota. Então, eu acho que, do mesmo jeito que eu até cheguei a comentar recentemente, do mesmo jeito que na década de 50 a transfusão de sangue foi efetiva no sentido de salvar vidas, porque o paciente tinha um sangramento e a transfusão de sangue era efetiva em termos de proteger esses pacientes, teve consequências, porque a gente não conhecia, por exemplo, o vírus da hepatite C. Então, hoje a gente vive uma epidemia de hepatite C, em grande parte por essas transfusões que foram feitas no passado sem a gente ter conhecimento do vírus. Então, existe uma grande quantidade de vírus nas fezes e que a gente não sabe exatamente a consequência de você transferir disso de uma pessoa para outra. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que realmente... Quando você tem uma situação de emergência, o risco é muito mais aceitável do que uma situação teoricamente eletiva, por exemplo, num tratamento, por exemplo, que nem está sendo proposto para a obesidade, que é uma situação um pouquinho particular.
O risco é muito grande, né? Então aí...
Na verdade, assim, não é que exista... Assim, a gente não conhece o risco. Pode ser que ele não venha a
existir. Não é grande, é desconhecido, né?
É mais, ele é mais desconhecido do que realmente... Até agora, por exemplo, a curto prazo, o transplante de fezes não se mostrou maléfico nos casos que foram feitos, principalmente quando a gente considera para o clostridium. Mas aí também, assim, porque você teve uma mudança no sentido, são pacientes que estão internados muito tempo, uma dificuldade de tratar muito grande, você faz o transplante, os pacientes melhoram e com isso o paciente tem seu benefício. Ele vai ter alguma consequência futura? Isso é algo que a gente vai precisar de tempo para a gente avaliar e para a gente conhecer isso melhor.
Entendi.
Então, assim, é uma coisa que realmente eu acho que a gente tem que ser vista. Não é uma coisa que... seja proscrita, mas é alguma coisa que a gente tem que ser vista com uma certa cautela, porque a gente não sabe realmente as consequências que isso pode causar a longo prazo.
Professor André, para muitas pessoas isso tudo pode parecer muito estranho, né?
Uhum.
Falar desta forma. Como é que exatamente esse procedimento é feito, né? Esse transplante, porque você, esse material, essa microbiota é tratada, né? Quer dizer, há todo um processo.
Mais ou menos, na verdade, assim, existem mais de uma técnica, já foram feitos desde a ingestão por via oral. Se a gente pegar, na verdade, na China, isso existe já relatos milenares, na verdade, do consumo de fezes humanas para tratamento de doenças, no sentido que você não deixaria de ser um transplante fecal. Mas essa é uma situação mais histórica. Atualmente, pode ser feito, o mais comum é através do procedimento da colonoscopia. Então, o paciente faz um preparo da colonoscopia e aí, durante o procedimento da colonoscopia, você vai injetar fezes de um doador. Ou pode ser através de uma sonda nasogástrica, né, que você passa uma sondinha pelo nariz, que ela vai ficar no intestino, vai passar o estômago e ficar na parte do intestino superior, e aí você vai injetar as fezes por essa sonda. O tratamento, assim, como é que se faz em relação às fezes? As fezes, elas são coletadas de uma pessoa, e aí existem diversas variações, assim, pode ser de parentes, pode ser de algum doador único. Isso não se tem, cada local faz de uma forma e cada um faz também um tipo de teste ou de avaliação mais ou menos distintas. É lógico que vai sempre envolver os vírus que a gente conhece, as bactérias que a gente conhece, e isso não é de se esperar que tenha problema nesse sentido. Mas existe uma grande quantidade de vírus em que a gente não desconhece. Então, a gente não vai pesquisar porque a gente não sabe nem que eles existem. Então, esse seria um problema. Mas, basicamente, você processa as fezes, filtra, coa, basicamente, e aquele caldo, de certa forma, em que vai ter a grande quantidade de bactérias, é que vai ser injetado no paciente, quer seja por via colonoscópica, quer seja por via por sonda. Não é uma coisa assim, fez uma vez e isso acabou. A gente nasce sem nenhuma bactéria no intestino e a gente adquire essas bactérias que a gente tem e que a gente vai levar para o resto da vida, principalmente no primeiro ano de vida. Conforme a gente vai se expondo e a gente vai tendo, adquirindo essas bactérias, elas vão habitando no intestino. Nessa fase de primeiro ano, a gente tem uma tolerância do sistema imunológico maior do que nas outras fases do adulto. Então a gente vai aceitando essas bactérias que são estranhas e a gente vai formar um nicho que é nosso, que cada pessoa tem, um próprio, e que ela se mantém, ou ela tende a se manter relativamente estável durante toda a sua vida. Quando você troca, vamos imaginar, num transplante de fezes, que você vai estar trocando aquelas bactérias por outras, não necessariamente o organismo não vai combater ou vai manter aquelas mesmas bactérias por tempo prolongado. É, a gente sabe que quando você faz isso, você consegue trocar parte das bactérias ou consegue modificar o perfil das bactérias no intestino. E também, mas a longo prazo a gente não sabe se isso vai ser mantido.
Uhum.
Então, por exemplo, no tratamento da retocolite, que já foram feitos, os estudos que mostrou um resultado mais favorável, eles fizeram esse transplante uma vez por semana, por 6 semanas. Então, na verdade, não foi um único episódio. Então, a cada semana a pessoa era submetida a uma colonoscopia e era injetado fezes novamente para se ter esse resultado mais duradouro. É, na mesma revista, na época, foi publicado um outro trabalho em que eles fizeram com uma técnica diferente, que era basicamente através da sonda, e o resultado também foi negativo. Então, depende muito de quem é o doador, do tipo de microbiota do doador, depende da forma em que você administra essa microbiota no indivíduo, e também vai depender, lógico, do motivo que você está fazendo. Então, os melhores resultados, o que se tem melhor dados até hoje é para infecções refratárias ao Clostridium difficile, uhum. que é uma que eu comentei, essa bactéria. E nas outras situações a gente pode considerar como experimental.
Muito
sem nenhuma
bem.
Indicação clara em relação a nenhuma situação. Mesmo doença inflamatória intestinal, obesidade, ou qualquer outra dessas doenças que possam estar relacionadas com a microbiota.
Portanto, para a obesidade isso ainda é uma experimentação. E por fim, como nos Estados Unidos, não sei se isso já acontece lá, e se pode ser uma coisa que isso diz, depende de quem faz essa doação, mas há bancos também, pode haver bancos para esse tipo, para coleta desse tipo de material para a população?
Então, na verdade, assim, como se viu que depende muito do doador.
Uhum.
Então, nos Estados Unidos existem alguns centros que tentam coletar essas fezes e tentar encontrar um doador que teoricamente fosse bom para esse tipo de doação.
Compatível, né? Com as bactérias.
Não é exatamente compatível. É ter um perfil de bactérias no intestino que pudesse ser mais facilmente transferido para outro e tivesse resultado. O problema é que a gente ainda não sabe, isso assim, a gente sabe que um difere do outro, mas a gente não sabe o que seria o ideal para se procurar.
Uhum.
Então, enquanto a gente não tiver isso, ou a gente não souber qual seria o ideal, se é que existe um ideal, também esses bancos não vão ter algum parâmetro. Quando a gente faz, quando a escolha é por algum parente, é justamente para tentar minimizar o risco de potenciais contaminações, porque as pessoas vivem no mesmo local, no mesmo ambiente, se for algum vírus, é mais fácil que ela já tenha tido contato com o mesmo vírus de uma pessoa para outra. No entanto, se você vive no mesmo local, come o mesmo tipo de comida, a microbiota ela tende a ser mais próxima um do outro dentro de uma mesma casa do que comparado com uma outra pessoa de uma outra região. Então, assim, você tem prós e contras das várias situações. Tipo, menor risco, talvez, com uma pessoa mais próxima, mas talvez menos efetivo em termos do quanto que você consegue realmente fazer essa mudança. E, por outro lado, alguns doadores nos trabalhos anteriores que fizeram, não tiveram um bom resultado. Então, vai depender exatamente de quem que está doando esse tipo de fezes. Eu acho que essa resposta, na verdade, a gente só vai conseguir quando a gente souber realmente, ó, esse tipo de microbiota serve para esse tipo de doação. Mas, por enquanto, isso ainda é muito inicial.
Vamos continuar acompanhando e conversando oportunamente sobre o tema. É um tema novo, estão aí os detalhes, os prós, contras, as dúvidas, mais dúvidas, né, do que condenar a linha de tratamento, é conhecer melhor, ter mais informações sobre isso. Eu conversei com o professor doutor André Zonetti, que é gastroenterologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.
Eu que agradeço. Obrigado.